Professor Zé Benício, é um prazer imenso ter o senhor aqui conosco, viu?
Obrigado, Márcio. Prazer é todo meu estar com você e com os ouvintes aqui da Metropolitana, Dona Adriana, Sérgio, enfim, todos que estão aqui presentes. Fico feliz em rever a todos.
Muito bem. Conforme prometido ao nosso público, nós vamos começar uma série de Respondendo aos Ouvintes especial. E o tema escolhido pelos ouvintes para hoje é qualidades de orixá. Professor Zé Beniste, o que é qualidade de santo?
Bom, qualidade de santo é uma forma de você definir certas entidades através dos atributos que ela possui, né? Temos a qualidade de Oxóssi, qualidade de Omolu, mas tem orixás que não têm qualidade, eles são únicos. Antigamente era assim, Ossan era um só, né? Oxumaré também um só. E Logum é Edé. E hoje em dia nós encontramos qualidades de Logum e demais orixás. Muita coisa surgiu no Brasil e pessoas confundem às vezes determinados orucóis ou determinadas palavras nas cantigas para dizer que são modalidades diferentes de um mesmo orixá. Na realidade, os orixás são principais. Oxum é Oxum, Oxaguian é Oxaguian, Oxalufan também. Não tem uma qualidade desse orixá. Ele é único. Agora, através dos atributos que ele possui, são definidos como qualidade, como outra forma de orixá. Aí tem outra qualidade de obrigação, animais oferecidos, as cores das roupas também variam bastante através dessas qualidades. E eu acho que isso enriqueceu o candomblé. O candomblé ficou muito mais rico através desse procedimento. Porque, na verdade, nós estamos homenageando a figura principal. É Ogum. Ogum Ari, Ogum Egê, Ogum Onirê é um só. É Ogum, o senhor das lutas, das demandas, procurando a justiça e procurando abrir o caminho das pessoas para conseguir sobreviver nessa terra difícil. Essa é a função de Ogum. E Xangô e outros demais orixás também têm essa particularidade.
Muito bem. Professor Zé Benício, a primeira dúvida que surge a respeito desse assunto, um tanto quanto polêmico, é o seguinte. Na África, não se cultua a qualidade de orixá. Como é que surgiu essa história aqui no Brasil?
Muitas dessas qualidades de orixás, na verdade, por exemplo, Oxum e Ipondá. Ipondá é uma cidade de Yorubá. Oxum e Jimu é uma cidade. Exu Lalu é uma cidade. Muitos orixás têm as suas histórias. Por exemplo, Oxaguian, que eu citei. Oxaguian, nós não podemos confundir a história do orixá através da mitologia, como também da sua parte religiosa. As coisas se confundem no candomblé. Mas, por exemplo, Oxaguian, que eu citei aqui agora, ele era filho de Origuinian, um dos filhos de Oduduá, né? E o nome dele era Quinjolê. Aquijolê era o nome de Oxaguian. E quando ele tomou conta do reino de Egibô, ele passou a ser Eledibô, o rei de Egibô, ou seja, Oxaguian, porque ele adorava Inhame pilado. Iam é o Iam, Ixu é Inhame, mas ele amassado tem o nome de Iam, então orixá que adora comer Inhame. E assim por diante, Oxalufan era o rei da cidade de Ifon, né, de Ifon. E assim por diante, os orixás têm essa característica. O nome da cidade que eles participaram e realizaram as suas aventuras, as suas atividades, passou a fazer parte do seu nome principal. E assim, por exemplo, Ogum Ari é uma qualidade de Ogum que usa a cor amarela pela ligação que ele teve com Oxum para criar Logum Edé. Então as ferramentas dele são amareladas e assim por diante.
Muito bom. Sempre bom conversar com quem sabe, né? Quem é fera, né?
Não sei.
O professor Zé Benício, o senhor mencionou ainda há pouquinho...
Agora uma coisa interessante, Márcio.
Tudo que o senhor fala é interessante. Pode falar que a gente escuta.
Nós não conhecemos cantigas de candomblé em que nós nos referimos às qualidades dos orixás. Por exemplo, nós não temos cantigas que falem Oxum e Pondá e Oxum e Jimu. Iemanjá botou e outras qualidades de Iemanjá juntas. Nós não encontramos cantigas nessa qualidade. Se tiver, você me diga alguma delas. Não temos essas cantigas. Pode haver uma cantiga que faça referência a uma qualidade de orixá, mas apenas uma, não duas ou mais.
É verdade, é raro. O Pará tem uma ou duas, dois orins.
Sim, mas não é Pará. É O Pará, é o verdadeiro nome. O Pará, que é o nome de uma cidade também, Iorubá. O Pará com Ijimu. Não tem essa cantiga que falam nos dois.
Não tem. Só tem uma.
Né?
Mesmo os adorais, eles não fazem menção. Nós é que, habitualmente, às vezes, vamos citando.
Ah, exatamente. Eu acho que o candomblé ficou muito rico, vou repetir isso, com essas qualidades, com essa diversificação. Então, se faz uma série de...
Ficou, professor, ficou muito rico ou ficou coisa para rico?
Não, também. Não, para rico... Não, o candomblé não é uma religião para rico. As coisas foram surgindo. É claro, se a pessoa puder fazer o melhor possível para o orixá, né, do Adriano? Faça, que ele ficará muito agradecido. Mas também, se você não tiver, não tem problema. Porque antigamente as roupas de Iemanjá eram de pano de saco, de batata. Roupas estampadas, baratinhas, chitão. Era tudo assim. Hoje em dia é uma riqueza incrível, né? Se puder, façamos, né? É a mesma coisa que você queria fazer um quarto de santo. Ah, tem que ser terra. Tudo bem. Vamos botar uma cerâmica bonitinha? Vamos. Fica lindo, mais limpo, mais limpinho. Vamos fazer. Antigamente eles não faziam porque não tinham condições. Nós podemos fazer, melhorar. Enriquecer da beleza também, a uma qualidade melhor do visual aos quartos de santo. Precisamos fazer isso, né?
Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não precisa ser barraco, mas também não precisa ser palácio, não, né?
Ó, uma vez o falecido, o pai de santo... O Paulo da Pavuna, ele me chamou no terreiro dele, estava ali embaixo, disse, vem cá, Benício, sobe aqui. Olha como é que está aí o quarto de Inhansã que eu fiz. Isso aí, que riqueza bacana, tudo em cerâmica, bonitinha, tudo azulejado, bacana, iluminadinho. Ah, criticaram porque eu botei cerâmica, queria botar terra, mas eu botei, botou certo. A mãe externa no Afiel Porponjá, ela também acabou com certas casas, que tinha terra e botou cerâmica. Fica mais higiênico. Mais fácil de limpar, claro, e lógico. Fica muito mais bonito.
Lógico. Mas como eu ia dizendo, há pouquinho tempo atrás, no início da sua entrevista, o senhor mencionou, em relação à questão das qualidades, procedimentos que se tinham no passado. Uhum. E por falar em passado, antigamente, era usual que o pai de santo não dissesse ao filho qual era a qualidade do seu orixá. E aí, professor, saber a qualidade do orixá é necessário... Ou é mera curiosidade?
É claro que tem que saber. Se ele não dizia, porque naturalmente ele não tinha certeza. Isso acontece. Vai se jogar para saber, para se confirmar. O santo vai virar e vai dizer, vai mostrar através dos seus atos, dos seus gestos, qual é a qualidade dele. Isso pode acontecer. Ele é uma pessoa correta, séria, hein? E não se precipitar. Pode acontecer isso. Temos que saber qual a qualidade do nosso orixá e também do nosso Odu. Essa é a grande realidade. O Odu de uma pessoa, nós só sabemos com certeza por ocasião das obrigações de Sassan. Quando a pessoa é iniciada, vai cantar as folhas e a mãe de santo coloca na mão da pessoa os búzios para ela mesmo jogar para saber qual é o Odu que a pessoa carrega. A coisa funciona assim em certas casas. Agora você falou em coisas antigas. Existem coisas antigas que nós temos também que deixar para lembranças e não temos condições de mantê-las. O mundo mudou, muita coisa evoluiu e nós podemos modificar certas coisas. Não é o axé em si, não vamos mudar isso. Mas tem certas particularidades que já não bate bem com a época atual. Podemos
por
deixar
exemplo,
de
ler. Por exemplo.
Usar ferramenta na cozinha de santo, liquidificador, bota geladeira. Não tinha isso antigamente, mas estava tudo com a mão, não é isso? Hoje tem máquina de pena de galinha, né? Uma vez conversando com a mãe Beata de Iemanjá, eu gosto de citar os nomes das pessoas para que se tornasse mais
pode falar que
verdadeira,
escuta,
né?
Ela escuta.
Não, vamos botar a galinha. Já pensou fazer uma obrigação e matar? Não vai ter tempo de fazer a limpeza daquelas galinhas. Então tem máquina. Quem falou isso foi uma meninazinha. E assim por diante. Tem certas coisas que nós podemos também utilizar a tecnologia que existe hoje e não existia antigamente, por isso que eles não usavam.
Se tivesse corrente elétrica lá na África, eles iam botar no liquidificador, com
exatamente,
certeza.
Exatamente, né? Outra coisa é ficar o terreiro fechado durante um ano, porque faleceu um pai de santo ou alguém importante. Não se faz nada durante... Não. Antigamente era assim. Na sociedade civil as pessoas ficavam um ano de luto. Usam terno azul marinho, com uma tarja preta aqui na lapela, e ficavam, não podia, um ano. Não, acabou isso. Hoje em dia morreu, semana que vem está tudo bem. Vamos participar de um pagode, que for. Ter os seus momentos de lembrança. Isso existe. Então o candomblé pode evitar fechar suas portas durante um ano. E fazer as obrigações no meio, para o Egum, de um mês, de 3 meses até um ano, para as atividades, faz, depois bate folha, limpa o terreiro, varre tudo, muda tudo e a coisa continua.
Professor, a característica...
A caridade não pode parar.
Não pode parar.
É verdade.
Não pode parar, com certeza. As características do orixá e da personalidade da pessoa variam conforme a qualidade?
Toda pessoa tem um perfil do seu orixá. Tem que haver uma afinidade, claro, né? A pessoa de Oxalá não pode ser uma pessoa bêbada, né? E gosta de fazer coisas que o orixá não gosta, né? Oxalá é o princípio da ética e da moral. Então, ele quer pessoas que sigam esses princípios, né? Nós temos o perfil do nosso orixá. Pode haver também certas variações, né? Variações pelo segundo santo que a pessoa possui também influencia muito a pessoa, entendeu? Essa é a grande realidade. Esse perfil é uma coisa muito natural. No candomblé tem que haver afinidade para tudo, tem que bater uma coisa com a outra. A coisa não se desencontra, não dá certo isso. O orixá é força da natureza e ele procura entrar em princípios que se ajustam uma coisa com a outra. Essa é a minha visão sobre isso.
Então, quer dizer,
quem é de Ogum tem as suas qualidades, quem é de Oxalá tem aquelas mesmas qualidades do orixá, tem. Então, mas, toda pessoa de Xangô diz que é meio gorda, outra que não gosta de tomar banho, outra que tem essas...
Ah, peraí, não pode tirar a conta do Mulu, não, professor. Pera lá.
Não, não é
gente isso. Feia, gente feia que não gosta de tomar banho,
é tudo na conta do Mulu. Já disse pra você como é que é. Já disse pra você, você sabe bem o que eu falei. Bateu direitinho o que você falou, bateu, não foi
certinho,
isso?
Certinho.
Tem essa coisa. Quem é de Omolu quer o que é dele em suas mãos. Não admite que ninguém tire o que seja dele. Ele exige isso. E exige que a pessoa seja muito bem feita na vida, com seu carrão, com a sua casa, com a sua família, ele quer tudo assim certinho. Exige isso para a pessoa. É um santo muito exigente das pessoas. Hein?
Mas, professor, e em relação às qualidades de cada orixá, por exemplo?
Sim.
Existe influência também na personalidade da pessoa? Ou seja, uma pessoa de Oxum e Jimu tem uma personalidade diferente da pessoa de Opará?
Às vezes a pessoa mais velha, pode influenciar, a ver. Mas o orixá principal é que determina tudo. O orixá principal é que é determinante nas pessoas, o que seja a pessoa. Nós somos produtos, a teologia ensina isso, né? Eu vou pegar um pouco disso aqui. Mas bate exatamente com o que nós praticamos no candomblé. As religiões, uma coisa se ajusta, uma coisa, alguma coisa com as outras, não é isso? Nós somos resultado dos elementos terra, ar, fogo, ar, terra, fogo e água.
Os quatro elementos.
Exatamente. O elemento que tiver maior elemento na nossa formação é que irá atrair um orixá ligado àquele elemento, terra, à água, ao fogo, ao ar.
Perfeito.
É assim que a coisa funciona. A teologia ensina isso e bate exatamente isso com o candomblé. Por que as pessoas são de Omolu, por que outras não são de Omolu? Como é que a coisa funciona? Então tem isso. E no candomblé também, existem coisas que têm que ser ajustadas. A pessoa, de repente, é de Ogum com Inhansã. Um exemplo, né? De repente, tem Ogum de frente, mas a mãe de santo pode fazer Inhansã de frente em vez de fazer aquilo, em função do esposo do santo que o marido tem para ter uma convivência pacífica. Essas coisas acontecem no candomblé. Quem determina isso é o jogo. Por isso que tudo tem que ser acompanhado pelo jogo.
Teve uma ouvinte nossa que ao longo da semana, quando a gente estava divulgando o tema de hoje, qualidade orixá, ela mandou uma pergunta que eu achei fabulosa, interessante. Ela disse o seguinte: raspar a qualidade errada traz problema para a pessoa?
Claro, agora eu falei em afinidade, claro, não pode haver erro. Não. Toda pessoa é raspada uma vez só. Bom, eu estou falando, geralmente é assim. Ah, na minha casa, muito bem. Geralmente acontece isso, né? Toda pessoa é raspada uma vez só. Tem casas que, quando recebe uma pessoa para fazer obrigação de 3 anos ou de 7 anos, que for, e a mãe de santo tem dúvidas de que se ela seja feita ou não, ela raspa novamente para confirmar a obrigação que vai ser feita na pessoa. Eu estou citando casos que existem essas histórias no candomblé.
Não é regra, são situações.
Exatamente, existem casos nessa situação. Então, se a pessoa for raspada errado, vai ter que consertar o santo. Alguma coisa vai dar mal na pessoa.
Mesmo que seja uma qualidade errada do
e
mesmo orixá.
E esse santo que foi raspado e acensado, ele nunca é jogado fora, ele é guardado. Vai fazer parte da história da pessoa. E vai fazer obrigação para o seu santo de frente verdadeiro.
Muito bem. São 21 horas e 37 minutos no Rio. Estamos fazendo aqui, respondendo aos ouvintes, especial com o tema Qualidades de Orixá. Tema esse escolhido por você, nosso ouvinte. Hoje com a participação do nosso querido professor José Beniste. Bom, hoje o programa Ori é especial. Estamos com o quadro Respondendo aos Ouvintes, com um tema único, escolhido por você. E o assunto de hoje é Qualidades de Orixá. O nosso convidado de hoje, especial assim como o programa, é o professor José Beniste. Professor, há movimentos que questionam as seguintes situações. Olha, Airá não é Xangô. Jagum não é o Baloaê. Otim não é Odé. O que, que o senhor me diz a respeito?
Omolu Jagum, né? A falecida Amanda de Jagum, do Engenho Velho, que foi a mãe pequena de mãe Nitinha, do Engenho Velho, era de Omolu Jagum. E eu vi ele na casa dela vestida de Omolu, com o pai da costa e de branco. Entendeu? Tem sempre uma relação. Naturalmente atenua um pouco o orixá, né? Essa aproximação de Oxalá, não é isso? Da mesma forma que uma pessoa que de Oxum com Oxóssi, daí eu o quê? Uma coisa atenua a outra ou complementa de uma forma que os dois entrem em afinidade. Isso altera um pouco o perfil das pessoas de certos orixás, né? Agora você falou a pessoa que...
Airá com Xangô. Airá não é Xangô.
Airá é um orixá. É um existem três qualidades de Airá. Airá e Bonã. Deixa eu me lembrar agora. Airá e Bonã. Né? E que mais que tem Airá? Intilé, né? Não me recordo, passou aqui. São três qualidades bem de Savé, né? Ele surge... num momento muito interessante, por ocasião do mito das águas de Oxalá. Foi a Airá que carregou Oxalá e o levou de volta para a sua terra, na terra de Ifão. Mas antes ele passou pela cidade de Oxaguiã para fazer a festa do pilão, como é feito nas águas de Oxalá. Ele não usa coroa, né? Ele não usa coroa, é interessante. Mas veste de branco, né? Essa qualidade de Oxalá, mas não é Xangô. Mas é ligado a Xangô, ao estudo de Xangô. Ele se identifica com Xangô, né? Mas não é aquele Xangô fervoroso, aquele fogo, o dono do fogo, da força. Ele tem uma qualidade mais passiva um pouco, mas não usa coroa.
Pois é.
O único orixá que usa coroa é Xangô, que eu conheço, né?
A gente, hoje em dia, se depara com algumas qualidades de orixás que às vezes até nos surpreendem. E aí surge aquela questão, isso é qualidade ou é invencionice? Como é que a gente pode peneirar essas coisas? O que, que é diferenciar? O que é invenção, o que é palhaçada, do que é tradição?
Você falou, tem uma coisa de manjar o minibu, não é isso? O minibu. Mas não é qualidade, o minibu quer dizer a mãe das águas profundas. Né? Então, às vezes, o nome passa a ser uma qualidade. Né? Isso acontece na evolução do candomblé, desde que foi organizado no Brasil, essas coisas foram acontecendo, não é isso? Certos orucós, como eu falei, se transformaram em qualidades. Né? Mas não é bem assim, não. E como é que nós vamos corrigir isto? É difícil corrigir. Nós vamos aceitando aquilo, porque nós vamos aceitando o orixá principal. Ele é que é o importante, né? Se a pessoa tem aquela qualidade, né? Se a pessoa tem aquela qualidade, tudo bem. Mas não existe assim uma razão para aquilo, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta sobre...
Pois é, o senhor mencionou aí uma questão que acontece com muita frequência. Às vezes, as pessoas pegam trechos de alguns orins, de algumas cantigas de orixá, e dizem, isso é a qualidade do Ogum. Ogum e Mariô.
É, não tem.
E aí?
Ogum é um só. Ogum Onire, é o senhor Onire. Ogum Megê. Megê quer dizer sete, você sabe disso, né?
Eu sei que meu professor de Yorubá, muito bom, por sinal, explicou isso direitinho.
Ogum Megê é sete, né? Ele teve que invadir sete cidades para chegar até a cidade de Irê tomar conta. Mas não ficou na cidade, porque ele nasceu para ser rei. Ogum não é rei de nada, não usa coroa. Mas ele é o dono de Irê. Botou lá o filho dele, no lugar dele. E ele foi morar para a montanha, que ele gostava de ficar na montanha, é meio caladão, né? E as pessoas de Ogum geralmente casam e descasam. Geralmente não ficam juntos. Não quer dizer que não fiquem em casa. Eu sou de Ogum, mas é casado, não sou de Ogum, mas pode acontecer. Mas geralmente acontece isso. Toda essa história facilita muito aquele que joga búzios. Se ele souber a pessoa, qual orixá que a pessoa carrega, ele vai contar a história da pessoa todinha. Aqui a pessoa tem, como eu falei, tem o perfil do seu orixá. Tem muita coisa a ver com o seu orixá. Como a Adriana de Iansan, né? De Iansan ou Iá, né? Muito bem. Pessoas valorosas, solidárias, trabalham. Tem um gêniozinho, né?
Gêniozinho?
Mas tem um gêniozinho difícil. Mas tem uma coisa, quando faz uma coisa, faz bem feita e é aquela amiga para sempre, sabia? Não é isso mesmo? Iansan, né? Aquela é aquele orixá daquela aragem e de repente... Fica um furacão, não é isso? Pode acontecer isso, né? Tem essa característica, mas é a pessoa valorosa, sabia de Inhansã. Ao lado do homem, ela ajuda. Porque é Inhansã que ajudou Xangô em todos os momentos, até o final da vida dele. Quando Xangô voltou para a cidade de Itapa, ela desapareceu no rio Níger. Ela acompanhou ele, ele atravessou para procurar a mãe dele na cidade de Itapa, e ela entrou dentro do rio e desapareceu no rio, né? Muito bem. Então tem essa qualidade, é companheira fiel para sempre. Está sempre com ele e por aí mesmo.
Minha muito san, né? Bem, muito bem.
Não, mas é verdade, meu.
Valorizou coisas... até o pasta, né?
O Márcio, às vezes eu falo coisas baseadas no conhecimento que eu tive de pessoas que me passaram muitas informações. No candomblé tem essa, mas são coisas do meu pensamento, mas são coisas que eu aprendi. E vendo experiências de sucessão de terreiros, de feitura de santo, errada, certa, como é que é feito. Então nós temos assim uma visão, como é que a coisa é ajeitada, organizada no candomblé. Porque o candomblé, às vezes, faz certas coisas, as cabeças são diferentes que dirigem as casas, cada um tem um temperamento, cada terreiro tem a sua personalidade, tem a sua mãe de santo com seu estilo de trabalho, não é isso? Com disciplina, e nem sempre uma é igual à outra, isso é muito comum de acontecer. Mas o resultado vai aparecer de acordo com uma coisa que, quando ela é muito bem feita, dá sempre bons resultados.
Agora, por exemplo, professor, a gente está falando em qualidade de orixá.
Qualidade.
Nós temos, dentro de uma mesma nação, Quieto, por exemplo, algumas casas, alguns axés tradicionais que têm, como o senhor mencionou, as suas próprias características, as suas próprias formas de manter o ritual, sua liturgia. Então, para algumas casas, por exemplo, Onira é uma divindade especial. Para outras, Onira é uma qualidade de Oxum. Para outros, é uma qualidade de Oyá. Euá, para algumas casas, Euá é uma qualidade de Iansã. Para outras, é uma divindade em separado.
É.
Como é que a pessoa leiga que bate a porta de uma casa de candomblé deve se posicionar, ou deve se sentir, ou pode se sentir segura com isso? Como ela procede?
Bom, Iewa é uma qualidade de santo. Onira, né? A palavra Onira quer dizer comprador, né? Porque Ira é comprar. Onira é aquele que compra, que adquire alguma coisa. Esses nomes têm tradução. Essa questão de qualidade, eu vou fazer um exemplo. Quando o candomblé foi estudado por pesquisadores no século retrasado, eles observaram que os negros eles eram politeístas, Eles não adoravam Deus, eles adoravam vários deuses e viram vários nomes para Deus. Deus tinha vários nomes, então são muitos deuses, né? Que coisa é essa? Que coisa louca, né? Mas, na verdade, o Deus é um só, né? A população negra que chegou no Brasil, ela acreditava apenas num Deus único. Antes dele nada, depois dele tudo, né? Era único. Mas tinha vários nomes. Que nomes eram aqueles? Os nomes de acordo com seus atributos, com o poder que ele possuía, Deus misericordioso. Elemi, o senhor da vida. Eledá, o senhor da criação. Alagê, o senhor da vida. Olodjoni, o senhor do dia presente. Tudo isso são nomes diferentes, mas Deus é um só. É Olorum ou Olodumare. Então, eles davam títulos para os atributos que a divindade possuía. É o que acontece nessa relação de orixás também. Orixá é um só. Se divide em outras tantas de acordo com suas funções, com seus atributos, com a sua ligação desse com aquele orixá. Por exemplo, as águas de um rio, elas podem ser tranquilas, podem ser agitadas, terminar numa cachoeira, invadir as terras, como tem na Amazônia aí. Para isso, tem vários nomes para dar ao Oxum, e assim por diante. Mas o Oxum é o orixá aqui. O orixá da fertilidade, que faz o papel da criação, é com o Oxum. Por isso que as pessoas de Iaú, quando fazem obrigação, usam a pena do Ecodidé, que é a pena vermelha, que representa o sangue menstrual feminino, que dá vida às pessoas. Aquele Ecodidé tem essa representatividade. O Oxum é o orixá da fertilidade, porque as águas do rio é que alimentam o solo para a evolução das árvores, das florestas, para dar vida à terra. Esse que é o poder da Oxum. E assim com os demais orixás, todos eles. Xangô é o fogo, né?
Muito bem.
E Omolu é mais frio, né? Por isso que às vezes Oxum, quando tem festa de Olubajé, o Xangô não vira. Bem, respeito ao Omolu, porque Xangô é fogo, é vida que ele deu. Mas aquele momento é mais suavezinho, então ele fica de lado. Não é que eles são inimigos, porque Xangô e Omolu são orixás do mesmo local, da cidade de Tapa, na Nigéria. Entendeu? Naquela região daquele tempo. Eram os orixás ligados um ao outro. Então dizia o seguinte, que as pessoas de Xangô eram orixás irmãos. Então, que as pessoas de Xangô não tinham as doenças, porque Omolu, como era irmão dele, não permitia que as pessoas de Xangô tivessem doenças.
E, pois é uma questão que acabou sendo completamente deturpada, e hoje tem gente que acha que...
São inimigos.
Que são inimigos, que inimigos, casa de Omolu não pode ter Xangô, e não tem nada a ver.
Não tem nada a ver com a outra, não tem nada disso.
Muito bem. São 21h52, o tempo está passando rápido demais. Eu quero lembrar vocês que o blog do Ori está com artigos novos, perguntas, comentários sensacionais. Acesse e participe. blog.ori.net.br blog.ori.net.br. Olha, o nosso endereço no Orkut é programaori2@gmail.com. No Facebook é programaori@hotmail.com. E no Facebook, Ori, o Programa. Estamos aqui com o professor José Beniche, no programa Ori Especial, com o tema Qualidades de Orixás. Professor José Beniche, o nosso ouvinte, Alberto Dias, pede para mandar um abraço para o pessoal do Complexo do Alemão, que está ouvindo aqui o nosso programa.
Tá bom,
poxa. Abraço grande para todos aí, obrigado pela participação, pela audiência, muito obrigado pelo carinho, viu, Alberto? Bom, professor Zé Beniste, a lista de qualidades de orixá, a cada dia, a cada ano que passa, está aumentando. É correto aumentar essa lista?
Está
fazendo bem o candomblé ou não?
Eu recebi recentemente de um ouvinte uma relação de mais ou menos 600 e poucos nomes de orixás, ou mais.
Qualidades.
Nomes orixás, qualidade, os nomes que existem de orixás, ele fez o levantamento. Na verdade, orixás são forças da natureza, cada um tem uma representatividade na terra, para dar vida à terra. É assim que nós temos que entender. Deus, quando criou a terra, ele designou os orixás para cuidar do povo que vive nessa terra, cada um com uma determinada função. O criador das ideias, Oxalá, da sabedoria, Orumilá, da vida que dá às pessoas, do fogo, é de Xangô. e assim por diante, cada orixá, o sangue das folhas para dar alimentação e assim por diante. Se nós juntarmos todos os orixás, é Deus. Deus é a junção de todos os orixás. Então, desmembrado Deus, são os orixás que cuidam das pessoas aqui da terra. É assim que nós temos que analisar. Os orixás principais. As qualidades ficam da ideia de cada um. Ossan tem qualidade, Logum Edé tem qualidade e assim por diante. Mas não tinha antigamente, era um só. Tanto que cada casa de candomblé, só podia fazer cada casa um Ossan. Não fazia dois. Oxumari era um só antigamente. Hoje faz mais, mas era assim, entendeu? Que eu conheci casas dessa forma. Outras não.
Pois é, professor. Uma maneira que a tradição encontrou de mostrar publicamente as características ou as diferenças dessas qualidades de orixá foi através das vestimentas. Não é? Então, quando um Ogunjá era feito e trazido para a sala, usava-se vestimentas com tons mais claros, às vezes com branco, etc. e tal. Quando se fazia o Oxum Opará, se trazia para a sala com ferramentas encobreado, lembrando o Itam de fundamento com Oiá, etc. e tal. Hoje em dia a gente vê que essa tradição vem sendo modificada. Nem sempre as qualidades de orixá são demonstradas publicamente para que a comunidade do candomblé identifique. Qual a sua posição a respeito disso?
O símbolo que o orixá traz em suas mãos é que identifica ele. É o cartão de visita dele, é o símbolo que ele carrega. O abebé, o
A ferramenta
do orixá. O abebé, o ofá e assim por diante. Esse que é o símbolo do orixá. É ali que ele se identifica, ele mostra. Aquilo não é apenas um elemento de beleza, não. Aquilo ali mostra, se ele traz uma adaga, ele é um lutador. Se traz uma espada, uma alfange, é luta. Se é no pilão, é a vida, a alimentação e assim por diante. Não é isso? O orixá, ele se apresenta com as roupas, mas também com seus símbolos, que representam as suas atividades no planeta, nas atividades junto às pessoas, para cuidar delas através de certas situações. Não entendi.
Pois é, na falta desses elementos, na falta desses fundamentos, o senhor não acha que é necessário ter uma espécie de fiscalização?
É difícil, né, meu querido amigo? É muito difícil.
Quem que assume isso, professor?
Nós ficamos... esse policiamento, ele é identificado através das fofocas do candomblé. Entendeu? Quando as pessoas se reúnem para comentar, para criticar, aquele momento é fiscalização. Eu fui na casa do fulano, vi assim, mas está tudo errado. Aquilo aí está certo, está errado, está bonito, está feio. A fiscalização nossa é através desse procedimento. É assim que a coisa vem funcionando. E cair no crédito da população ou no descrédito, de repente, do que a pessoa faça. Não é isso, meu amigo Márcio? Numa outra forma de fazer, desse policiamento, não pode ser assim, está tudo errado. Na verdade, as mães de santo ou pais de santo sempre procuram alguém para pedir uma informação quando tiver um certo orixá, como o Iewá, que você citou, como o Obá, o Logum, algum amigo para poder explicar certas situações. É muito comum acontecer. É como eu digo sempre parei com você. No candomblé não se pode fazer nada errado. Sempre se confirma o jogo na mão de um outro olhador para ver se está tudo certo, porque nós vamos mexer com a cabeça da pessoa. Isso é muito sagrado, é muito, muito, muito importante que se faça tudo bem feito. Raspar errado é muito difícil acontecer, mas acontece, já aconteceu isso, né? Já aconteceu, mas não é legal, não é bom.